Eu gostaria de dizer algumas coisas a partir da palavra de Deus. Eu mesmo não sei o que deve ser dito, mas foram sempre os melhores cultos aqueles quando simplesmente viemos e não tínhamos um programa pronto, mas confiamos em Deus. E, na verdade, não nos resta mais nada a fazer a não ser confiar firme completamente no Senhor. Enquanto os cantores cantaram agora, os meus pensamentos foram à parábola do nosso Senhor, que falou de duas pessoas que construíram casas, uma em um terreno arenoso e a outra sobre uma rocha. E vieram as tempestades, o aguaceiro caiu e os ventos sopraram. E vocês sabem que quando essas tempestades sopram junto com a chuva, elas arrancam tudo que não está pregado no chão. De um, o chapéu é tirado da cabeça, do outro é tirado outra coisa. Essas tempestades podem ser muito ruins e arrancar tudo com elas. Mas a Santa Escritura diz, nosso Senhor falou, os ventos sopraram, as tempestades rugiram, a chuva caiu, mas a casa que foi fundada sobre a rocha, essa permaneceu de pé. Apesar da tempestade, as ondas da tempestade se quebraram e a casa foi fundada sobre a rocha, mas a outra, que estava em terreno arenoso, e se a areia, o vento ou a chuva, com a areia não é feito muita coisa. O vento derruba a casa ou a água a leva embora. De qualquer forma, há essas duas maneiras de construir. Se Deus nos concede graça e se de fato se revelou a nós que nós, por meio de revelação divina, reconhecemos a Cristo não somente como alguém que uma vez apareceu na história, surgiu e que pôde ser ouvido brevemente sobre a terra, mas sim como aquele, reconhecemos como aquele que era antes de que alguma coisa existisse e que existirá quando nada mais existir, como o Senhor da glória, como o Rei dos reis, de todos os reis, e a sua palavra como obrigatória para nós. Então teremos sucesso quando as tempestades rugirem e as ondas se enfurecerem e quando parecer que tudo está afundando e não soubermos mais o que ainda vai ficar de pé e o que não será levado pela tempestade. Mas que sentimento de felicidade quando podemos estar seguros e protegidos. Estamos dentro quando as tempestades estão assolando lá fora. Podemos até fechar as cortinas e olhar para fora e se alegrar por estarmos dentro. Que bem-aventurança é de estar protegido em Cristo, seguro, sabendo que Ele é a rocha da salvação. Não temos outro alicerce que possa ser colocado além daquele fundamento que já foi lançado. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos fazer outra coisa a não ser colocá-lo no ponto central e construir sobre ele. Uma palavra que está no meu coração, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 12, é muito conhecida de todos nós. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Entre os que tinham ido para adorar na festa, havia alguns gregos. Estes, pois, foram ter com Filipe, que era de Betsaida, da Galileia e lhe fizeram esse pedido: Senhor, queremos ver a Jesus. Talvez somente até aqui. O segundo versículo que lemos não teria sentido sem o primeiro. Essas pessoas vieram para adorar. Estava no coração deles de se encontrarem com Deus, de agradecer-lhe na cidade e no lugar da onde havia saído a palavra. Eles queriam dar graças ao Rei dos Reis. Está aqui literalmente para realizar lá a sua adoração durante a festa. Quando nós nos reunimos para adorar, então a primeira pergunta que surge é esta: nós desejamos ver a Jesus. Essas pessoas que vieram para adorar não eram turistas para ver a região, para experimentar aquilo ou outra coisa. Eles vieram para adorar. E essa atitude interior de adoração produziu nelas um profundo desejo. E a pergunta foi feita, talvez após terem adorado: nós gostaríamos de ver Jesus. Eu creio que essa é uma lição muito importante para nós. Não somente vir para adorar, mas para adorar em espírito e em verdade, com o resultado e o anseio. Nós, se já adoramos, nós queremos ver aquele ao qual estamos adorando, aquele do que se trata. E nós cremos que temos um fundamento e podemos saber que ele está presente. Quando João estava na ilha de Patmos, já está no primeiro capítulo do último livro, no versículo 12, ele tinha ouvido a voz e olhou ao redor para que pudesse ver aquele cuja voz havia ouvido. E olhando em redor, ele viu um que andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Gostaríamos de ver Jesus. As pessoas que vêm para adorar a Deus têm o direito de ver Jesus, porque em Cristo Deus se revelou. As Santas Escrituras dizem: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Uma verdadeira adoração tem que ter o resultado que Deus coloca nas pessoas um anseio, um desejo que queiram ver a Jesus. Naquela época, isso foi visivelmente possível, como é hoje. E como pode ser? É esta apenas uma história que nós lemos? Ou o Senhor prometeu: estarei com vocês, sim, estarei em vós, até os confins da terra? Ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E tudo o que pedirdes vos será concedido. Nós temos a promessa, quando nós nos reunimos para adorar, de que Ele está presente. E eu creio de coração nisto, que está na vontade de Deus nos proporcionar um encontro com Ele. Mas é preciso haver a atitude correta no coração, qual seja essa atitude para adoração. E quem quiser adorar, tem que adorar em espírito e em verdade para obter a comunhão com Deus através do Espírito. sequer. Não podemos estar espalhados nos pensamentos e vagar de um lado do outro para o céu e depois conseguir a ligação para cima. Temos que esquecer o resto do mundo e, como Noé, ter apenas uma janela aberta e esta é para cima. E então, recebemos a ligação com o nosso Deus. Quem adora em espírito e em verdade tem que ter sido tirado de si mesmo e tem que ter sido atravessado pela verdade para poder orar no Espírito Santo. Porque, em outras palavras, Deus é espírito e aqueles que querem adorá-lo têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Assim está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus procura tais adoradores. A pergunta é, ele os encontra? Naquela época, eles foram para Jerusalém, a cidade santa, o lugar da revelação divina, lá onde o Senhor andava com Melquisedeque, onde estavam os reis de Israel, lá onde Deus havia feito promessas para o passado, presente e futuro. A palavra do Senhor deveria sair de Jerusalém e o ensino do Monte Sião. Mas justamente no lugar no qual tantos ensinamentos haviam saído, haviam pessoas suficientes que não viram que diante dos seus olhos se cumpriu a palavra de Deus. Nem todos vieram para adorar, mas aqueles que vieram para adorar, eles tinham algo nos seus corações. Eles queriam ver Jesus. O que os outros queriam, que vieram como turistas, nós não sabemos. Mas aqueles que tinham vindo para adorar, eles tinham somente um único desejo. Nós queremos ver a Jesus. Em outras palavras, nós trouxemos conosco tal profundo desejo de ver o homem do qual todos os profetas falaram. Ver aquele que se revelou em carne para tirar a nossa culpa e pecado, não apenas para ser visto como um monumento, mas para ser visto como ele realmente, ou quem ele realmente é. João viu, ele ouviu a sua voz, olhou ao redor e percebeu que ele estava andando no meio dos sete castiçais de ouro. Sabemos que na última era da congregação, que é esta na qual vivemos, lá está escrito, literalmente, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele. No templo foi cantado, foi pregado e todo tipo de coisas foram feitas lá, mas o Senhor estava fora. E quando ele veio naquela época no templo, ele revirou tudo e expulsou as pessoas para fora do templo e disse: vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. O local de adoração havia se tornado algo completamente diferente. O desejo de ver Jesus não estava mais presente como deveria ser. E nós temos que nos fazer essa pergunta hoje. Eu para mim mesmo e você para si mesmo. Quem somos nós? Somos pessoas que vêm para adorar? E se queremos adorar, temos que adorar em espírito e na verdade. E quando adoramos, surgirá um desejo em nós. Nós gostaríamos de ver Jesus como aquele que ele era, como ele é, que ele é e que será por toda a eternidade. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o mesmo eternamente. Assim é que nós queremos ver Jesus. Não como uma teoria piedosa, como um quadro para pintar na parede, para que as pessoas olhem sem vida, somente algo para os olhos. Nós queremos o Cristo vivo. Assim como Ele ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, como aquele ao qual foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós todos podemos compreender que Ele tem o poder no céu. Vamos também compreender que a sua palavra também é verdadeira nisso. Ele diz: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem o poder de transformar toda a nossa vida. Ele tem o poder de mudar as condições. Ele tem poder sobre tudo, não somente no céu, mas também na terra. Quando Daniel viveu em seus dias e teve as visões, ele falou: Deus tem poder para estabelecer reis, para depô-los sobre todos os reinos da terra. Para ele, é uma coisa pequena revelar o seu poder na terra. Mas onde ele a revelará? Lá onde as pessoas se reúnem para adorar, onde é um desejo do coração delas, não somente ouvir como é cantado, como é orado ou pregado. Tudo isso é somente um enquadramento. O objetivo principal de um culto de adoração é encontrar-se com Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, com o resultado e o desfecho de que nós queiramos ver a Jesus. E o que aconteceu? O desejo dessas pessoas foi satisfeito. Nosso desejo será satisfeito. O Senhor é o mesmo. Nós podemos nos achegar a Ele e tomá-lo na sua palavra. Então Filipe foi e contou a Andréas, e Andréas e Filipe foram então e contaram a Jesus. Ele lhes respondeu dizendo: chegou a hora da glorificação do Filho do Homem. Como veremos mais tarde, a pergunta foi: Pai, glorifica o teu nome. E ele disse: eu o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. Mas essa glorificação passou por tantas profundezas, por tanto opróbrio, por tanto desprezo e desdém. O que fizeram de tudo com ele? Ele disse: é chegada a hora da minha glorificação. Mas antes da hora da glorificação, veio a hora da tribulação, a hora da provação, o Getsemane, com tudo o que fazia parte. E eles vendaram seus olhos e o golpearam, dizendo: você é o profeta? Então profetiza quem te golpeou. E cuspiram nele. E ele disse antes: é chegada a hora da glorificação do Filho do Homem. Mas uma glorificação vem sempre após ter se passado na provação que precede a glorificação. Aquele que corre, corra direito, senão não será coroado. Somente quando a corrida for concluída, então nós seremos coroados. E vai adiante ainda. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá fruto em abundância. Também esta é uma palavra muito instrutiva. Ele, nosso Senhor, foi colocado na terra como grão de trigo. E agora há toda uma colheita a ser feita com a mesma qualidade do trigo divino. Assim como Cristo, o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, nós também nascemos de novo pelo Espírito Santo para uma viva esperança, assim como a palavra de Deus se cumpriu nele, a palavra de Deus se cumpre em nós. Dele está escrito que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele tem que ter a presciência em todos os pontos. Então segue adiante, quem ama a sua vida a perderá. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem não ama a sua vida, quem não se preocupa consigo mesmo, quem pode se doar, se despojar, se negar de todas as formas, como se não se existisse mais? E parece ser assim que duas coisas ao mesmo tempo não podem existir. Ou nós temos o nosso caminho, ou Deus tem o seu caminho. Ambas as coisas, ao mesmo tempo, não serão possíveis. Já no Antigo Testamento, no profeta Isaías, está escrito: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus estão acima da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, mas seus pensamentos são pensamentos de paz. Ele diz: eu sei quais são os pensamentos que tenho convosco, a saber, pensamentos de paz e de amor. Nós, como seres humanos, podemos formular palavras como essas, mas os pensamentos são bem diferentes. Mas Deus falou o que pensou. Não eram duas coisas, era uma e a mesma coisa. E nós temos que colocar-nos diante dele e dizer: Senhor, tira minha vida, deixa que seja tua eternamente. Por que passamos por todas essas provações? Por que tal Getsemane tem que vir sobre nós? Sabemos muito bem que o Gólgota tem que seguir depois. E a maioria daqueles, vamos deixar mencionar-nos todos nós, estamos todos mortos há muito tempo, mas a Bíblia diz que estamos mortos e agora vivemos em Cristo. Dizemos: nosso velho homem está enterrado desde que não seja tocado. Enquanto, de alguma forma, não seja tocado. Então, tudo parece tão morto até que sejamos tocados um pouco. E, de repente, percebemos que o homem sequer está morto, ainda está se movendo. Então, é uma aparência. Se alguém me disse, contou recentemente numa cidade, quando estive fora, isso aqui nem cabe aqui, mas porque estamos falando sobre isso, ele ouviu como alguém estava batendo no caixão, e o caixão foi aberto novamente. Onde foi? Sim, certamente, agora eu sei a conexão. E mais uma outra. Tão rapidamente pode-se dizer: eu estou morto para o mundo e vivo para Deus, meu Senhor, somente para ti. E essas podem ser as palavras mais bonitas que podem ser formuladas com elegância. E quando se trata da prática, então não é assim. Mas Deus quer fazer que seja assim. Quando nosso Senhor disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Alguém disse a mim: irmão Frank, o Senhor não tinha vontade própria. Sua vontade era a vontade de Deus. Não se esqueçam que ele foi ser humano nessa terra. Ele disse: eu dou a minha vida voluntariamente, ninguém a tira de mim. Mas o seu amor divino o levou para dar a sua vida por nós. E aqui está aqui: quem quiser preservar a sua vida, a perderá. Mas aquele que a entregar, ele a conservará para a vida eterna. Pela graça de Deus, isso tem que ser possível. Está aqui adiante: se alguém quiser me servir, que me siga, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Esta é a coisa. Nós dizemos que somos seguidores de Jesus, discípulos, nós o servimos. Se alguém quiser me servir, que me siga no seu caminho pelo Getsemane para o Gólgota, da morte do próprio eu, da entrega de si mesmo, da velha vida, com os braços estendidos, à disposição, estando daqueles que querem fazer com ele o que quiserem, mas nada mais acontecerá a não ser o cumprimento das Escrituras. Com Cristo, o Filho de Deus, nada mais aconteceu além daquilo que os profetas predisseram por meio da inspiração do Espírito Santo. A nós não acontecerá nada mais, mesmo que passemos pelas profundezas mais profundas, mas somente aquilo que nos é saudável, somente aquilo que traz a bênção que foi colocada no Gólgota e o que por nós lá, para nós foi preparado lá, que possa vir em plena medida sobre nós. Isso não é somente a palavra da cruz, mas que a palavra da cruz se torne um poder de Deus que se pode revelar. Não apenas a palavra da cruz, mas a palavra da cruz tem o poder de Deus em si para colocar em ação aquilo que nos foi concedido por meio da cruz e do crucificado para nós. As palavras de Deus, e especialmente a palavra da cruz, não é uma palavra vazia. Todo o poder de Deus está por trás do Evangelho de Jesus Cristo. E onde quer que essa palavra seja proclamada, Jesus deve estar presente. E o poder de Deus será revelado da mesma forma que foi revelado quando o Senhor andou nessa terra e quando a congregação no cristianismo primitivo foi revestida com o poder do Espírito Santo. Aqui está diante: agora a minha alma está abalada, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Não. Foi exatamente para isso que cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aqui nós temos o ponto. Às vezes nós queremos colocar as mãos sobre a cabeça e procurar para nós um lugar no deserto, mas nós levamos o problema junto conosco para o deserto. Nós somente nos livraremos dele em um lugar, isto é, na cruz do Gólgota, aos pés de Jesus. E se pensamos que poderíamos ir em algum lugar e as coisas seriam diferentes, e nós nos enganamos. Podemos ir para aquela terra, para esse país, para aquela ilha, para os mares. Aquilo que Deus tem que fazer somente pode ser feito quando nós nos colocamos diante dele e entramos em sua presença, não fugindo, mas dizendo: Pai, justamente essa é a razão porque eu cheguei nessa hora, glorifica o teu nome. Talvez ele pudesse ser dito por nós: ó Senhor, acabe com todas as inimizades ao meu redor e crie um ambiente agradável para mim aqui. Isso sequer estava em sua boca, no seu coração. Ele queria passar por isso. E ele diz aqui: agora minha alma está abalada, e que direi eu? Essa é a pergunta. O que eu devo dizer? A oração certa se volta de Deus, para saber o que devemos dizer nessa hora. E aí chegamos à palavra: não sabemos o que devemos orar, pois oramos segundo a nossa própria vontade. Senhor, meu Deus, o que eu devo dizer nessa situação se eu for agora em oração a ti? Em outras palavras, o que devo orar? O que está agora na tua vontade? Nós, certamente, nós seremos como os filhos do trovão e daríamos: se você quiser falar, então fale assim por diante, então caia fogo do céu e limpe aqui, limpe ali, arruma aqui, faça um caminho justo, um caminho bonito para nós aqui. Os outros também não têm o direito que lhe seja preparado um caminho bonito. Nós somos os últimos que têm que se passar bem. Há outros também que também têm o direito de que Deus ouça as suas orações e as abençoe. Pai, o que eu devo dizer? Não é esta uma grande lição? Na hora da mais profunda provação, Pai, o que devo dizer? O que nós dizemos sobre isso? Ele, o Filho de Deus, ele diz, o que direi eu? Depois continua, Pai, salva-me desta hora? Não, exatamente por isso que eu vim, cheguei nesta hora. Se ele tivesse sido tirado dessa situação, nós ainda estaríamos nela hoje. Mas porque ele entrou, nós fomos retirados, arrancados para fora. Mas quão importante é, ou Senhor, o que eu devo dizer, o que eu devo orar, o que eu devo levar diante da tua face? Tira-me dessa situação. Essa seria a coisa mais fácil. Se ainda pudéssemos livrar nós mesmos, nem precisariam pedir a Deus. Então, nós todos ainda conseguiríamos fazer isso sozinhos, deixando tudo largado e quando parecia que tudo está indo água abaixo, mas nós permanecemos no barco e dizemos, Senhor, o que devemos fazer agora? O que tu queres que nós façamos? E justamente nessas horas de provação, que cada um tem que ter cuidado, que ele não se perca nos seus próprios pensamentos e que não faça coisas próprias, mas que espere até que tudo tenha passado e também possa sair do outro lado e possa proclamar a vitória de Deus. Nós lemos, o Senhor pode até nos lançar no lugar de derreter. E você sabe, muitas vezes eu já vi como acontece o derretimento, a fundição. Então, quando é tudo fundido, fica líquido, tudo flui, somente uma grande massa. E tudo que havia antes estava espalhado individualmente se torna uma massa enorme. E essa grande massa que está nesse cadinho derretendo, sabe o que se pode fazer com ela? Pode se despejar em qualquer molde. Não há nenhuma forma no qual não se possa despejá-la. Tudo é líquido, é como água, tão líquido. Aço, todos os tipos de coisas, ouro, prata, tudo se torna tão líquido como se fosse água diante dos nossos olhos. E então é maravilhosamente derramado, assim como a forma é. Então fica então a coisa. Quando nós seremos formados, como devemos ser moldados, se nós todos ainda temos os cantos em toda parte, nada derreteu? O que deve ser de nós? Deus quer algo? Jesus passou pelo Getsemane. Devo pedir-lhe que salve-me dessa hora? Não, justamente por essa razão que eu cheguei a essa hora. E de novo, Pai, glorifica o teu nome. Não, Senhor, meu Deus, eu desejo isso, eu desejo aquilo, e esse me fez isso, o outro me fez aquilo, aquele me bateu, e aquele fez isso e aquilo. Nada disso. Pai, glorifica o teu nome. Esse caminho da cruz, o caminho pelo Gólgota, o caminho pelo Getsêmani até o Gólgota. Pai, glorifica o teu nome. Não, ajude-me a fazer o que é certo e deixe as coisas ficarem tudo bem ao meu redor, comigo, assim por diante. Quanto egoísmo ainda existe em nossas orações? Nós nos sentimos assim tão espirituais, mas tão espirituais não somos ainda. Nós ainda temos muitos próprios pensamentos, nos apresentamos eles a Deus e dizemos a Ele em oração o que Ele deve fazer. Nós enviamos ao redor e dizemos, Senhor, agora abençoe a Austrália, agora a América, agora enviamos Deus por toda a terra e dizemos a Ele exatamente o que Ele deve fazer e não percebemos que nós temos que colocar a nossa vontade na sua vontade e dizer, Pai, glorifica o teu nome, faça aquilo, o que tu propusestes a fazer e estabeleça a tua obra sobre a terra. Você sabe, quando isso aconteceu, glorifica o teu nome, ouviu-se uma voz do céu, louvor e gratidão. A resposta estava lá, Pai, glorifica o teu nome. Tinha acabado de falar e a resposta veio. Que coisa maravilhosa. Nós queremos, desejamos ver a Jesus, também hoje à noite, mas somente quando tivermos vindo para adorar, não com o pensamento de ver se o irmão vai pregar bem ou mal hoje, mas ver que tema ele tem hoje. Esses não são os pensamentos. O único pensamento que nos deveria estar na nossa alma seria: ó Deus, fales tu através da tua palavra ao meu coração. Permita-me adorar, permita-me encontrar graça diante da tua face. Classifica-me entre os adoradores que você buscou, pois assim diz o Senhor. O Pai procura tais adoradores que não estão em Jerusalém nem no Monte Santo, mas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E tais pessoas, então, têm o desejo de ver a Jesus. Nós podemos perguntar um e ao outro, e de repente, estamos com Jesus. Temos comunhão juntos com Jesus. Aqueles que já estiveram com Ele, já o conhecem, e os outros que ainda não conhecem, que a não vivenciaram, eles perguntam àquele que o conhece, que já o vivenciou. E juntos nós dizemos, então, venham, vamos até Ele. Fizeram isso naquela época. Filipe contou a André e assim por diante, e ao contrário, e já tinham ido com aqueles que procuravam e foram a Jesus. Aqueles que o conheciam levaram os outros até Ele e juntos eles vivenciaram a Deus. Tem que chegar a isso. Se as pessoas querem ver Jesus, então também tem que haver aquelas que já ouviram, que o já vivenciaram, que podem levar outros a Jesus, que podem se colocar no lugar deles, que não estão discutindo, mas de fato levando a Jesus. E assim dizendo: aqui está a vossa resposta. Jesus foi a resposta naquela época. Ele é hoje a resposta. Naquela época, havia pessoas que andavam com Jesus, que o conheciam, que o haviam vivenciado, e há pessoas hoje que conhecem a Jesus, que o vivenciaram, que caminham com Ele, e outros que ainda precisam ser conduzidos até esse ponto. Eles primeiramente se voltarão a nós. Eles ainda não veem a Jesus, somente ouviram falar dEle. Nele surge um desejo. Nós gostaríamos de ver Jesus. E já Filipe ouve isso, e depois Andrés, e juntos eles vão a Jesus. Quem quer ser um Filipe, um André? Quem quer ser tal pessoa que Deus pode usar para levar outros a Jesus? Esse é o propósito e sentido de estarmos aqui na Terra, não para sermos salvos nós mesmos sozinhos, mas para levar outros a Jesus. E eu tenho certeza de que o Senhor dará a todos nós a oportunidade para isso. Eu, de fato, ainda gostaria de seguir adiante, mas o tempo está se esgotando. Nós não queremos fazer os cultos que fiquem muito longos. Nós queremos que eles sejam bons. Nós queremos adorar em espírito e na verdade. Nós gostaríamos de ver a Jesus. Hoje, nesta hora da noite, pode acontecer que cada um que tem um desejo no seu coração de vivenciar Jesus Cristo como realidade, de receber o perdão dos seus pecados, de vivenciar a convicção da salvação no seu coração, ele pode vir hoje a Jesus. Jesus Cristo está presente de acordo com a sua promessa. E eu não vi até hoje que ele tenha removido a sua promessa. Também não vi que ele tenha criado uma modificação. Não, ela permanece a mesma. Onde o povo de Deus estiver reunido no nome do Senhor, ali ele está presente. E se ele está presente, nós podemos levar outras pessoas a Jesus. Isso nos deve encher no por dentro, não apenas que nós sejamos salvos, mas que também a outros seja mostrada a salvação em Cristo. Isso me faz lembrar, como já lhes disse, na minha vivência no último domingo em Londres, de fato, podemos ser uma placa de sinalização sem querer ser uma. Eu simplesmente me sentei lá no prédio lá do aeroporto, esperei lá o meu voo ser chamado. Tinha colocado minha bolsa no chão, meu casaco, meu chapéu, coloquei em cima, abri minha Bíblia e a coloquei sobre a mesa onde estava sentado sozinho. E já chegou um homem, aproximou-se de mim pela esquerda e disse: posso lhe oferecer uma xícara de café? Eu olhei para ele e perguntei: quem é o senhor, por favor? Ele não disse, não pergunte muito tempo, diga somente sim ou não. E eu disse, naturalmente sim. E o que eu posso dizer, nós tomamos o café juntos, ele também tomou o dele e da dele, eu da minha, é claro. Mas foi uma coisa maravilhosa, um testemunho, uma liberdade no espírito. E no final ele diz, porque eu havia encurralado e disse, quero saber quem é você agora. E soa estranho, mas era um dos mais altos funcionários da OTAN, dos Estados Unidos da América, que estava caminho de Bruxelas, e disse, e algo assim eu jamais ouvi em toda a minha vida. Isso é verdade? Eu disse, isso é mais do que verdade, isso é confirmado por Deus, você pode confiar nisso. E ele disse, eu não consigo crer. Eu disse, eu creio por você junto e tudo com bom coração para conquistar o homem. E ele disse, se um dia eu for transferido para a Europa, eu tenho certeza de que irei visitá-lo. Não se sabe o que Deus pode fazer com tais pessoas assim. Mas eu disse algumas vezes a ele que ele deve levar no seu caminho, que eu não creio em coincidências, eu somente creio que Deus guiou as coisas assim, dessa forma. Você pensa que é assim? Eu não penso, eu sei que é assim. Isso ele não vai sair dele, isso não vai deixar ele em paz. Deus dá oportunidades, sempre, repetidamente. E se não atrairmos as pessoas, elas serão atraídas para nós. Talvez parecemos estranhos, mas Deus sabe o que é. Nós queremos ver a Jesus, onde ele está, onde ele se revela, onde ele perdoa os pecados, onde ele cura os enfermos, onde ele pode ser encontrado. Ele está fora ou ele está dentro? Onde ele está? Nós gostaríamos de ver Jesus. E nós, como pessoas que nos tornamos crentes, nós queremos levar outros a Jesus, não apenas a uma congregação, não apenas para uma associação piedosa, nós queremos levá-los a Jesus. Que hoje à noite possamos conseguir, como pessoas que vieram para adorar, assim nós temos o direito de ser conduzidos a Jesus, de entrar em sua presença, de olhar para ele. E ele também se dirigirá a nós, perdoará toda a culpa e pecado, curará todas as enfermidades e retirará todas as aflições e se revelará novamente a nós. Pai, para esta hora eu vim, glorifica o teu nome. A hora pode ser escura como seja, que o sol possa se pôr antes que seja tempo e se escureça, que as estrelas caiam do céu e as tempestades façam bramidos. Pai, glorifica o teu nome. Se pudermos dizer isso de coração, não somente me dá o teu direito para que os outros vejam que eu estava certo, esqueça o seu direito. Não há ninguém que esteja justo, que seja justo, somente há um que está certo. Esse é o Todo-Poderoso Deus. Nós todos estamos errados, e se estamos certos, estamos em Deus. E então não ficamos gloriando mais disso. Então nós agradecemos, adoramos. Então nos apresentamos diante da face daquele que nos ajudou. Pai, glorifica o teu nome. Foi para isso que eu vim, cheguei a essa hora. E nós vemos isso. Antes que viesse a glorificação, tudo ficou tão escuro. Ele ficou sozinho. Todos o abandonaram. Alguns aqui, outros adormeceram, os outros fugiram. Mas no final, a vitória de Deus foi revelada. Vamos crer nisso. O caminho da congregação é o caminho do Senhor. Ele leva a vitória, mesmo se passamos pelas profundezas mais profundas. Nós gostaríamos de ver Jesus, queremos adorar, nós podemos adorar. E nós podemos ver Jesus assim como Ele é. Não como um objeto morto, mas como o Senhor e Deus vivo, nosso Redentor, desde os tempos antigos e revelado novamente nesse tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Para mim, a palavra hoje é tão viva e tão real como naquela época. Se alguém nessa noite, alguém aqui esteja, que ainda não tenha encontrado a Jesus, há pessoas que estão aqui, elas o encontraram. Permita que você seja guiado e levado ao Senhor. E você também não apenas terá vindo para adorar, mas a coisa encontrará seu cumprimento no encontro com Jesus. Uma adoração sem se encontrar com Jesus não produz o resultado. O resultado de uma adoração, a resposta divina à adoração, é que tenhamos um encontro com Jesus Cristo. Hoje à noite, cada um pode ter o seu encontro com Ele. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Que Tu possa nos conceder graça para adorar. Nós queremos entrar em conversa com Deus e dizer-lhe: Senhor, o que devo dizer? Seja feita a Tua vontade, glorifica o Teu nome, e que da oração se torne um encontro com Jesus hoje à noite. O maior culto a Deus é aquele no qual as pessoas têm um encontro com Jesus. Não onde só é falado de grandes coisas, mas onde o grande Deus se aproxima de nós, onde Ele se inclina, onde sua presença é sentida. E isso é hoje à noite. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos estão fechados, nós permanecemos em oração silenciosa. Deixe-me perguntar, em lugar de Cristo, há alguém aqui que queira aceitar a reconciliação com Deus, que queira ver a Jesus? E não esqueçam que quem passar ao largo dele aqui, também ele passará ao largo daquele naquele dia. Ter o conhecimento dele, a comunhão com ele tem que ser feita aqui hoje. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e todos os olhos estão fechados, gostaria de perguntar se há alguém aqui que gostaria de vir ao Senhor. Levante a mão brevemente e pode abaixá-la novamente. Obrigado, 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 obrigado. Jesus chama gentilmente os perdidos para casa. Chama-os hoje, chama-os hoje. Que oferta da graça de nosso Deus para cada um que quiser vir. O Senhor está próximo de nós. Ele quer salvar, perdoar, abençoar pela graça. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho.